Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.
Olá, ouvinte da Áudio Ativo, muito bem-vindo a mais um Planeta Esporte, aqui nessa sexta-feira, o seu podcast semanal de esportes. Estamos aqui na sexta edição e vamos voltar um pouco a falar de basquete, assim como a gente fez na edição passada, falando de NBA, um basquete norte-americano é o melhor do mundo, mas como a gente prometeu, a gente vai voltar agora para o nosso Brasil, nosso território nacional, que tem bola laranja subindo por aqui também, e a NBB, o novo Basquete Brasil, está na sua fase final aí de playoffs, encaminhando para decidir o campeão do basquete brasileiro. Eu sou o Davi Ferreira, sou apresentador e estou aqui na nossa mesa com dois comentaristas, o nosso ilustre José Augusto Bastos. Fala aí, Zé.
É muito bom dia, Davi. Muito bom dia, ouvinte.
E estou aqui de novo com o Gabriel Tucini, que comentou NBA e está de volta com a gente hoje.
Pois é, Davi. Bom dia, Zé. É um prazer falar sobre o basquete nacional.
Então é isso aí e vamos subir mais uma semana a bola laranja. A NBB esse ano, que está na sua 11ª edição, essa temporada de 2018-2019, a liga vem se firmando cada vez mais aí no cenário nacional. Vamos lembrar que também a questão de transmissão esse ano foi muito melhor. A liga, que até então era só transmitida pelo Sport TV e pela Rede Globo, esse ano teve mais lugares transmitindo, a Rede Foco Esportes, a Rede Bandeirantes também, na TV aberta, é muito importante isso, e transmissões no Facebook também. A NBB está ganhando cada vez mais espaço aí entre o público, está mais fácil de acompanhar. A liga começou no dia 13 de outubro de 2018 e começou os seus playoffs no dia 30 de março, depois de terminar a temporada regular. Vamos dar uma explicada no regulamento aqui rapidinho. São 14 times na liga, tá? E desses 14, 12 avançam aos playoffs, os 12 melhores times na tabela. Vamos explicar que os 4 primeiros, eles têm uma semana de descanso, que na fase de oitava de final, e o do 5 ao 12º, eles disputam o playoff de oitava de final para ver quem passa. O 13º, não acontece nada com ele, nem vai para os playoffs, nem cai, e o 14º cai para a segunda divisão, que é a chamada Liga Ouro. Nessas oitavas de final que já aconteceram, o 5º enfrenta o 12º, o 6º o 11º, o 7º enfrenta o 10º e o 8º o 9º em séries melhor de 3, e depois passa a ser melhor de 5 nas quartas de final. Então vamos começar agora, vamos descobrir como é que ficou a tabela esse ano da NBB.
É isso aí, o primeiro lugar da tabela da fase preliminar ficou com Franca, que ficou 49 pontos, 23 vitórias e 3 derrotas. Em segundo lugar ficou Flamengo, com 48 pontos, 22 vitórias e 4 derrotas. Em terceiro, o Pinheiros, com 47 pontos, 21 vitórias e 5 derrotas. Em quarto, o Mogi das Cruzes, com 43 pontos, 17 vitórias e 9 derrotas. Em quinto, o Paulistano, com 42 pontos, 16 vitórias e 10 derrotas. Em sexto, o Botafogo, com 38 pontos, 12 vitórias e 14 derrotas. Em sétimo, o Corinthians, também com 38 pontos, só que também com 12 vitórias e 14 derrotas. Em oitavo, o Bauru, que foi até uma surpresa ficar nessa colocação, com 37 pontos, 11 vitórias e 15 derrotas. Em nono, o Minas, com 37 pontos também, 11 vitórias e 15 derrotas. Em décimo, o Brasília, com 36 pontos, conseguiu 10 vitórias e perdeu 18 vezes. Em 11º ficou São José, com 35 pontos, 9 vitórias e 17 derrotas. Em 12º, o Basquete Cearense, com 34 pontos, 8 vitórias e 18 derrotas. Em 13º, que não se classificou para os playoffs, o Vasco, 31 pontos, 5 vitórias e 21 derrotas. E o rebaixado foi o Joinville, que ficou com 31 pontos, com as mesmas 5 vitórias e 21 derrotas.
É isso aí, cada time basicamente faz 26 jogos, né? Um turno e retorno, então cada um se enfrenta em casa e fora de casa. E vamos dar a destacar desse ano que o Corinthians, que voltou a jogar basquete profissional em 2017, foi campeão da Liga Ouro no ano passado, estreou na NBB e também teve o São José, que foi vice-campeão da segunda divisão e subiu. Mas nesse meio tempo aí de intervalo entre o primeiro e o segundo turno, a gente teve um campeonato que a NBB criou, né, Tucini?
Exatamente, Davi, uma novidade para essa temporada, né? A Copa Super 8, que foi um torneio de meio da temporada do NBB, né? A competição foi criada oficialmente em novembro de 2018, sendo disputada no período de intervalo entre o primeiro e o segundo turno, como falamos, né? Envolvendo os 8 melhores times na classificação. Os times estavam um pouco abaixo disso, fizeram uma grande corrida assim, no final do primeiro turno, mas alguns não conseguiram, mas foi uma disputa muito boa. A proposta será apenas no jogo eliminatório, na casa de quem tem melhor campanha, e o campeão ganha vaga na Liga das Américas, uma premiação importante. Os classificados dessa primeira edição foram, na ordem de classificação, Franca, Pinheiros, Flamengo, Mogi, Paulistano, Minas, Botafogo e fechando São José. As finais foram Franca, 79-67 contra o Paulistano, Flamengo e Bauru, que acabou 99-88, Flamengo e Botafogo, perdão, 99-88 na semifinal. E a grande final foi entre Franca e Flamengo, né? Um grande jogo aí. E o time carioca venceu por 79-75, calando o Pedrocão. Foi uma grande vitória do Flamengo.
Exatamente, esse torneio aí que marcou a intertemporada da NBB, dando um destaque também para os melhores times daquele momento. Mas a gente chega aí, como a gente já falou da tabela, a gente chega aos playoffs que começaram em 30 de março, como a gente já falou, com as oitavas de final. Então vamos falar um pouco dos confrontos. Qual o primeiro que a gente tem aí?
O primeiro confronto das oitavas de final foi entre o Paulistano, que ficou em quinto lugar, e o Basquete Cearense, que ficou em 12º e surpreendeu, porque acabou passando 2-0 na melhor de 3, sendo que tinha perdido para o Paulistano na temporada regular, tinha jogado duas vezes na ida e na volta, tinha perdido por 72-60 para o Paulistano e depois perdeu de 65-77. Então realmente passar foi uma surpresa para todos os torcedores. No primeiro jogo foi o Basquete Cearense, ficou com 75 pontos, e o Paulistano ficou com 68. Foi uma vitória bem apertada, e o destaque foi o ala pivô Felipe, que fez 14 pontos e 9 rebotes. No segundo jogo, o Paulistano já teve uma diferença um pouco maior, porque o Paulistano fez 74 e o Basquete Cearense fez 84 pontos. E o destaque ficou para o armador de Paula do Paulistano, que fez 19 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Mas Felipe fez 17 pontos, que já tinha sido o destaque do primeiro jogo. O time cearense fez o último quarto impecável e se classificou às quartas pelo segundo ano seguido. No ano passado, ficou em décimo, o Basquete Cearense eliminou o sétimo, o Pinheiros, e nesse ano também causou uma surpresa, tirando o atual campeão da liga, como o pior classificado aos playoffs. Tivemos destaques como o Douglas Curtis, que teve uma média de 11 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. O Felipe, que foi muito bem nos dois jogos, fez uma média de 9 pontos, 6 rebotes e uma assistência, e o Paulinho, armador do time, que fez uma média de quase 12 pontos, um rebote e 2 assistências. O Paulistano estava se concentrando nas semifinais da Liga das Américas, onde ficou em terceiro e acabou chegando cansado, mas também não podemos deixar de lado a campanha do Basquete Cearense, que realmente foi muito surpreendente e está mostrando uma continuidade no projeto desde o ano passado. Destacamos novamente que o Paulistano era o atual campeão da NBB e foi vice-campeão na temporada 16-17. Então não dá pra falar que foi sorte ou qualquer coisa. O Basquete Cearense estava mostrando seu empenho e mostrou que está tendo uma regularidade contra times, teoricamente, que tem mais chances de vencer o NBB. Tivemos o destaque do Paulistano, o Iago, com 13 pontos, 3 rebotes e 4 assistências de média. E o Léo Mendes, que é o ala, que teve uma média de 14 pontos, 6 rebotes e 3 assistências.
Esse aí foi o primeiro confronto das oitavas de final. Lembrando que o Iago, ele recentemente se declarou pro draft da NBA, então ele vai tentar lugar também na Liga Americana, então um grande jogador aí no time do Paulistano, mas o atual campeão tá fora. Vamos então falar do segundo confronto, que foi entre o sexto colocado, nosso representante Botafogo, contra o 11º São José. O Botafogo ganhou a série de 2-0 e deu continuidade ao projeto também, que está sendo muito bem feito há muito tempo. Na temporada regular, a série foi 1-1. O Botafogo ganhou aqui do São José de 84-74 e perdeu lá em São Paulo por 79-72. Já nos playoffs, o primeiro jogo foi em São Paulo e o Botafogo por 87-81. Um jogo em que virou a partida no final, contando com 20 pontos do ala armador Jamal, que é o destaque do time, além de 17 pontos do ala Cauê e 14 pontos do armador Coelho. No segundo jogo, aqui no Rio de Janeiro, ganhou por 66-61 e garantiu a classificação às quartas de final. O Jamal novamente foi decisivo aí no final, fez 15 pontos, o Cauê fez 11 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, e o Botafogo conseguiu vencer tranquilamente essa série. O Alvinegro, que esse ano conquistou a melhor colocação desde que entrou na elite do basquete brasileiro no ano passado. Os destaques do time aí são, como a gente já falou, o Jamal, o ala armador, fez 14 pontos de média esse ano, 2 rebotes, 4 assistências. O armador, que é o Coelho, 11 pontos por jogo, 2.8 rebotes, 3.9 assistências. O ala, que é o Cauê, 13 pontos por jogo, 3 rebotes, 3 assistências. Tem também o pivô, que é o Anzalone, fez 12 pontos por jogo, 7 rebotes e 1 assistência. E o Arthur, que é ala pivô, 12 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Muitos jogadores aí do Botafogo acima dos 10 pontos de média, né? Um bom time. Já o São José, ele foi bastante inconstante no fim da temporada, acabou se prejudicando na tabela e passando lá embaixo. Os destaques do time nessa temporada foram o Douglas Nunes, que é ala pivô, 13 pontos de média por jogo, 6 rebotes, 2 assistências. E o Sad, que é o ala, que foi All-Star nessa temporada, fez 10 pontos, 3 rebotes e 7 assistências. Foi o segundo jogador em assistências na liga na média.
Opa, então vamos seguir agora para o próximo confronto. Confronto bastante equilibrado, né, entre o Corinthians em sua volta ao basquete, né, conseguiu uma boa colocação, sétimo colocado, contra o Brasília em sua volta também, depois de uma temporada de ausência, né, na cidade, que ficou órfão do basquete uma temporada, mas agora está de volta nos playoffs. Foi uma série bastante equilibrada na temporada regular, começando. Foi uma vitória para cada lado, né? Uma vitória, inclusive, apertada do Brasília no segundo jogo, mostrando aí o equilíbrio desse confronto. Mas nos playoffs é a parada diferente, né? No jogo 1 começou com uma vitória do Brasília, por 87 a 78. Partida de destaque do ala pivô Graterol, conseguiu 16 pontos e 18 rebotes, né? Uma marca expressiva. O pivô Ronald conseguiu 18 pontos. E o veterano armador Nezinho conseguiu 13 pontos e 10 assistências, né? Um duplo-duplo. No Corinthians, o também veterano, ala pivô Guilherme Giovannone, jogador com passagem pela seleção brasileira, fez 22 pontos. E o armador Caio Fuller, talvez a estrela da companhia, né, fez 15. No segundo jogo, dessa vez uma vitória do Corinthians em casa, né? Por 92 a 86. Uma partida decidida nos últimos segundos, né? Uma grande partida. Fuller fez 26 pontos, né? O maior pontuador. Giovannone fez 19 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. E o armador Ricardo Paródia fez 13 pontos e 7 assistências. No Brasil, o ala armador Zach Graham fez 26 pontos, assim como o Fuller, né? E o Ronald fez 12 pontos e 12 rebotes. Um jogo decidido aí no final, como eu já falei. No jogo 3, outro jogão, Corinthians 83, Brasília 74, fechando a série, né? O jogo teve uma prorrogação e o Corinthians venceu nesse momento final. Apesar dos 18 pontos de Zach Graham e os 18 pontos e 14 rebotes de Graterol, Fuller fez 17 pontos e 6 rebotes, Giovannone 17 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, e aí o timão foi às quartas, 2-1 na série. Lembrando que o Corinthians estava no seu primeiro ano da elite do basquete, né? Como falei, fez uma boa temporada que garantiu o mando de quadra, que foi importante, né? Como falamos, uma virada aí nessa série, apesar de perder seu principal armador, Ricardo Fischer, por lesão. Aí os números dos jogadores. O Caio Fuller, o armador, conseguiu 20.7 pontos, 3 rebotes, 2 assistências, foi o maior pontuador da liga, né? Isso aí na temporada regular. O Guilherme Giovannone, ela pivô, 12.1 pontos, 5 rebotes e 1.6 assistências. O Paródia, armador, 14.2 pontos, 3.5 rebotes, 6.5 assistências. Que o Uruguai foi, inclusive, a salvação do time após a lesão do Fischer, né? Uma perda importante. Ele organizou e liderou o time ao lado do Fuller. Já o Brasília, uma das equipes mais tradicionais do Brasil, aí, que sempre chegando forte, disputando título, inclusive. Teve, dessa vez, um investimento baixo, né? Dificuldade no começo, bastante regular, mas acabou se encontrando a tempo. O Zach Graham, o ala armador, conseguiu 19.1 pontos, 3.7 rebotes, 1.9 assistentes, segundo maior pontuador da liga. O Graterol, ala pivô, outro jogador importante, 13.1 pontos, 7.9 assistências, 7.9 rebotes, 0.9 assistências, terceiro maior reboteiro da liga. Já o armador Nezinho, 11.1 pontos, 3 rebotes e 7.2 assistências, terceiro assistência, né? Jogador bastante experiente. E o pivô Ronald, né? 7.4 pontos, 6.5 rebotes, 0.9 assistências, jogadores importantes do lado de Brasília.
É isso aí. O quarto jogo das oitavas de final foi entre Bauru e Minas. Dois times que estavam bem parecidos na tabela, estavam bem equilibrados. Tanto que na temporada regular foi uma vitória para cada um. Primeiro jogo, Bauru venceu por 81 a 68, uma boa diferença. Já no segundo jogo, o Minas venceu por 93 a 89, já mostrou mais equilibrado, tanto que a série ficou bem equilibrada mesmo. O Bauru acabou vencendo por 2-1, e no primeiro jogo, quem ganhou foi o Minas. O Minas cresceu no final, virou e venceu. O ala Dominique Coleman fez 24 pontos e 6 rebotes, e o astro ala armador Leandrinho, que já venceu a NBA, fez 15 pontos e 6 assistências. Pelo lado Bangu, Bauru, o ala pivô Jefferson fez 15 pontos e 8 rebotes, e o armador Flúvio fez 11 pontos e 10 assistências. No jogo 2, quem venceu foi o Bauru, por 66 a 59. Bauru aproveitou o fator casa, venceu e se manteve vivo. O pivô do Bauru, Lucas, fez 17 pontos e 8 rebotes. Leandrinho fez 15 pontos e 8 rebotes e o Coleman 14 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, mas não foi suficiente. No jogo 3, que decidiu a série, o Bauru venceu por 85 a 64. O time paulista venceu a série no ginásio Panela de Pressão e avançou às quartas. Destaque para o ala-armador Larry, que fez 24 pontos, e Lucas, com 23 pontos. Jefferson fez 14 pontos e 5 rebotes. No papel, já era o confronto mais equilibrado, por reunir duas equipes de muita história, com expressivas campanhas em temporadas recentes e atletas conhecidos no cenário do basquete brasileiro. O Bauru, por exemplo, foi campeão na temporada 16-17 e vice nas duas temporadas anteriores, mostrando uma regularidade incrível do trabalho. Com um time recheado de estrelas, o início de derrotas do Bauru foi encarado de forma esquisita, mas a equipe encontrou o caminho das boas atuações e chegou aos playoffs. Destaques do Bauru: o Jefferson, ala pivô, com 16 pontos, 6 rebotes e quase 2 assistências de média. O pivô Lucas, com 15 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. O Larry, ala armador, com 11 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. O Enzo Ruiz, que é ala, com 10 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. O Alex Garcia, ala, com 9 pontos de média, 4 rebotes e 3 assistências. E o Fulvio, armador, com 8 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. Ou seja, tinha mais do que 5 jogadores de destaque. Dava pra falar que o time do Bauru tinha um time meio, 2, assim, que dava pra disputar tranquilamente a competição. Minas contava com o Leandrinho, que é estrela internacional, só que ele desfalcou a equipe durante uma parte da temporada por conta de lesão. Quando retornou, liderou Minas a vitórias e se consolidou como segundo maior pontuador do torneio. Um destaque, claro, primeiro é o próprio Leandrinho, com 18 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, o terceiro maior pontuador. O Dominic Coleman, ala, com 15 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Wesley, ala pivô, com 12 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. E o GG, com 7 pontos, 3 rebotes e 7 assistências, que é o líder em assistência da liga.
E isso aí, essas foram as oitavas de final do NBB. Agora a gente vai chegar às quartas, onde os 4 times da liga, lá o top 4, entrou e enfrentou os vencedores das oitavas. Agora já sendo séries melhor de 5, então precisa de 3 vitórias para avançar a semifinal do NBB. A gente começa pelo melhor time da liga na tabela, que foi o Franca. E o Franca passou pelo Bauru com uma famosa varrida, né? A série acabou na quarta-feira, inclusive, o Franca conseguiu fechar 3-0. O Franca, que é a equipe da cidade do basquete, né? Foi a primeira colocada aí na temporada regular, de forma convincente, com 23 vitórias em 26 jogos, como a gente já falou. Além disso, possui uma das equipes mais qualificadas do país. Tem anos de investimento aí na franquia e o Franca venceu o Campeonato Paulista e a Liga Sul-Americana no começo da temporada. A única baixa foi ter perdido a Copa Super 8, como a gente já falou aqui, pro Flamengo em casa. Foi o pior momento da temporada do Franca. Lá no seu ginásio, que é o Pedrocão, é um dos principais fatores pro sucesso do time, além da sua apaixonada torcida. Tanto que nesse NBB, o time comandado pelo técnico Hélio Rubens perdeu apenas um jogo nos seus domínios. Então, um time muito forte. Tem vários destaques aí no time, vários jogadores estrelados. O destaque, que é o ala, o David Jackson, que fez 17 pontos por jogo, 3.7 rebotes, 2.6 assistências. Tem o Lucas Dias, ala pivô, 15.7 pontos, 4.5 rebotes, 1.6 assistências. Tem o Rafael Hetzheimer, também pivô conhecido aí, 12.7 pontos por jogo, 3.6 rebotes, 1.1 assistência. Tem o Lucas Cipollini, pivô, 12 pontos por jogo, 4 rebotes, 0.7 assistências. O Didi, que a gente já falou no programa de NBA, que está tentando entrar na Liga Americana, é um dos destaques do Franca, 10 pontos por jogo nessa temporada, 3.1 rebotes, 1.2 assistências. E o Elinho, o armador, líder de assistência do time com 5.8, além de 7 pontos e 4 rebotes. O confronto entre Franca e Bauru na temporada regular foi de 2 vitórias do Franca, 70-69 jogando lá em Bauru e 88-71 jogando em casa. Vamos falar como é que foi a série. O jogo 1 foi em Bauru e o Franca venceu por 94-82, vencendo em pleno ginásio Panela de Pressão e abrindo muito bem a série. O Elinho fez uma partida muito boa e quase conseguiu um triplo-duplo, que é uma coisa rara aqui no Brasil. Fez 18 pontos, 10 assistências e 6 rebotes, ficou 4 rebotes aí da marca. O Lucas Dias também fez 18 pontos. Do outro lado, o Lucas fez 22 e o Larry fez 15. No jogo 2, já no Pedrocão, o Franca venceu por 83 a 77. Contou com dois jogadores fazendo 20 pontos ou mais. O David Jackson fez 25 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. E o Lucas Dias fez 20 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Do outro lado, o Bauru contou com 21 pontos de Jefferson, 19 pontos e 12 rebotes de Lucas e 15 pontos, 7 rebotes e 5 assistências de Alex. Mas a série ficou 2-0 aí. E o jogo 3, que foi na quarta-feira, e o Franca varreu o Bauru da série 90-68 no jogo 3. Venceu mais uma vez, se confirmou como um dos melhores times do país. E nesse passeio aí que aconteceu no Pedrocão, teve 22 pontos, 7 rebotes e 3 assistências do Lucas Dias e 14 pontos, 7 rebotes, 3 assistências de David Jackson. O Franca vai rumo à semifinal.
Exatamente, vamos seguindo agora para outro confronto das quartas de final. Mais uma varrida, né, do Flamengo em cima do Corinthians. O Flamengo agora estreando nos playoffs do NBB. Apesar de não ter terminado na liderança na temporada regular, né, o Flamengo, que é uma das principais equipes do Brasil, chega aos playoffs do NBB credenciado pelo título da Copa Super 8, aí que a gente falou entre primeiro e segundo turno. O título vem em dezembro, ao derrotar o Franca na final, como já falamos. Em plena cidade franca, né? O treinador Gustavo de Conte, campeão com o Paulistano no ano passado, substituiu o José Neto, que se consolidou como entre os melhores do país. E mais uma vez chega com chance de levantar o troféu. Com um elenco recheado de bons nomes, o principal trunfo do Flamengo é o conjunto. O rubro-negro é o maior campeão da história do NBB, com 5 títulos nas 10 edições passadas. 2008-09, 2012-13, 13-14, 14-15 e 15-16, vários títulos seguidos, inclusive. Os destaques são o Alan Marquinhos, jogador de seleção brasileira, 15 pontos, 4.4 rebotes e 3.1 assistências na temporada regular. O ala pivô Olivinha, o deus da raça aí, como dizem, né? 12.5 pontos, 5.6 rebotes e 0.8 assistências. O Franco Balbi, armador argentino, 10.5 pontos, 3.7 rebotes e 5.7 assistências. O Anderson Varejão, jogador aí que passou vários anos na NBA, inclusive, jogador de nível internacional. 9.8 pontos, 7.6 rebotes e 0.6 assistências. E o David Nesbitt, outro americano, ala pivô, 8 pontos, 4.5 rebotes e 0.8 assistências. Na temporada regular, o Flamengo ganhou com tranquilidade os dois jogos, né? Inclusive no ginásio do Corinthians, placar tranquilo nesse jogo, 68-91 pro Flamengo. Falando da série, três confrontos tranquilos, né? Começando pelo jogo 1, em São Paulo, Corinthians 73, Flamengo 92. Mesmo com os 25 pontos de Fuller e 16 de Parodi, e vários bons momentos do time paulista, principalmente nas bolas de 3, o Flamengo contou com 22 pontos de Nesbitt, Olivinho fazendo 16.7 rebotes, e Varejão com 10 pontos e 10 rebotes, né? Seu duplo-duplo, para ganhar fora de casa essa partida. No jogo 2, o Flamengo jogando em casa conseguiu uma vitória por 79-60, mas uma vitória tranquila, né? Jogando no Tijuca Tênis Clube, contando com 15 pontos de Marquinhos, 14 de Balbi. O destaque do Corinthians foi mais uma vez Parodi, com 17 pontos e 9 assistências. Aí fechando a série novamente em casa, né? O Flamengo conseguiu uma vitória com grande tranquilidade, 91-65. O Flamengo passeou mais uma vez em quadro, varreu a série, fechando aí 3-0. Olivinha com 17 pontos, Bob com 16 e Marquinhos com 15 foram os destaques do Flamengo. Eles garantiram o Mengão nas semifinais com certa antecedência.
É isso aí, agora vamos para o terceiro confronto das quartas, que ainda está acontecendo, ainda tem o jogo 4 e pode ter o jogo 5, que é entre Pinheiros e Botafogo. Até agora, o Pinheiros, que ficou em terceiro na temporada regular, está vencendo a série de 2-1. O Botafogo ficou em sexto, ou seja, vai jogar menos jogos em casa, o Pinheiros tem direito a 3 jogos em casa, enquanto o Botafogo tem direito a 2. Em certo ponto da temporada, o Pinheiros chegou a brigar pela liderança na tabela, mas duas derrotas nos últimos 5 jogos da temporada regular comprometeram a campanha e fizeram com que a equipe paulista terminasse a primeira fase em terceiro. O ataque é um dos principais pontos da equipe. O principal desafio do treinador César Guidetti é mostrar serviço em jogos decisivos da competição. Apesar do investimento alto para os moldes do NBB, a equipe nunca chegou à final da competição. Uma estatística preocupava os torcedores. Na temporada regular, foi o segundo time que mais sofreu pontos e uma média de quase 76 por jogo. Os destaques do Pinheiros é o alarmador Bennett, com 13 pontos, 3 rebotes e 3 assistências de média. O Betinho, que é a ala, com 11 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. O Dawkins, armador, com 11 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. O Renato, que é pivô, com 11 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. E o Toledo, que também é pivô, com 7 pontos, 7 rebotes e praticamente 1 assistência de média. Na temporada regular, o Pinheiros venceu as duas vezes, uma com tranquilidade, 91-76, em outra o Pinheiros teve mais dificuldade, com um 69-67. Agora falando do jogo das quartas, o Botafogo ganhou muito bem o primeiro jogo, por 91-76. O time carioca dominou do início ao fim e fez valer o seu mano de quadra. Arthur e Jamal fizeram 19 pontos e o Jamal também conseguiu 7 assistências. O Cauê fez 18 pontos e 5 rebotes. E no Pinheiros, grande partida de Dalques, com 17 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, mas não foi suficiente. O jogo 2 foi Pinheiros 67-58 Botafogo. O time paulista também aproveitou seu mando e empatou a série. O armador Ruivo se destacou com 13 pontos e 9 negros. Jamal fez uma ótima atuação com 17 pontos, mas não foi suficiente e o Pinheiros nunca tinha sofrido tão pouco ponto nessa temporada. O jogo 3 ficou Pinheiros 89-64 Botafogo. E dessa vez o Pinheiros dominou e ganhou tranquilamente, assumindo a liderança da série. Betinho fez grande partida e anotou 23 pontos e 5 assistências. Renato fez 8 pontos e 8 rebotes. O Eric também teve destaque com 4 bolas de 3. E o jogo 4 vai ser disputado amanhã, sábado, dia 27, às 2 da tarde, no ginásio Oscar Zelaya, casa do Botafogo, com transmissão da Band. Se o Pinheiros vencer, acaba.
É isso aí, né? Vamos torcer para que o Fogão consiga empatar a série e venha virar para o nosso basquete carioca continuar mais forte. Você, torcedor do Botafogo, aí se liga na TV ou tenta ir no ginásio aí na Zona Sul, né? Na quadra do Botafogo, para tentar apoiar o time. E agora a gente vai falar do último confronto de quarta de final, que foi entre o Mogi, quarto colocado, contra o Basquete Cearense. Foi a terceira varrida desses playoffs aí nessa fase de quarta de final. O Mogi avançou tranquilamente. Vamos dar uma destacada na temporada do time paulista, que teve um início regular, mas cresceu na metade da temporada, após uma sequência de 8 resultados positivos de forma consecutiva, chegando a alcançar a terceira posição. Na reta final, a equipe que é comandada pelo treinador Guerrinha teve um duelo particular com o paulistano pelo quarto lugar. E, mesmo sem atuações brilhantes, terminou no top 4. O Mogi conta com a presença do JP Batista, que é o principal jogador do time e candidato ao prêmio de MVP da temporada aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, o melhor jogador da liga nesse ano. Durante esse ano, a equipe perdeu por apenas 4 vezes em seus domínios, no ginásio professor Hugo Ramos, o famoso Hugão. Vamos ver os destaques individuais do Mogi. O JP Batista, o pivôzão, como a gente falou, 16,6 pontos por jogo, 8,8 rebotes e 2,1 assistências, ele que é o líder de rebotes da liga. Tem também o Chamel, que é o ala, 16,7 pontos por jogo, 3,9 rebotes, 4 assistências. Tem o Gui Deodato, que é ala, 13,2 pontos por jogo, 4,8 rebotes, 3,3 assistências. Tem o ala pivô Gruber, teve 12,7 pontos, 5,4 rebotes e 1,8 assistências. Além disso, também tem um armador, que é o Arthur Pecos, que teve 10 pontos por jogo, 5 rebotes e 5 assistências também, muito bem estatisticamente. Na temporada regular, Mogi e Basquete Cearense fizeram 2 jogos e o Mogi ganhou os 2. O primeiro ganhou por 100-72, conseguiu a marca de centenário aí no placar, e depois ganhou por 73-60 do time nordestino. Chegando aos playoffs, no jogo 1, o primeiro jogo foi lá no Ceará e o Mogi ganhou por 77-69. A equipe paulista venceu fora de casa e largou na frente na série. JP teve uma partida incrível, com 18 pontos e 13 rebotes. Chamel fez 16 pontos e 5 rebotes e Gruber 14 pontos e 9 rebotes. Os destaques do time cearense foram o Felipe, sempre ele, com 19 pontos e 8 rebotes, e o Ala Alex, com 13 pontos e 7 rebotes. No segundo jogo, a série já em São Paulo, o Mogi venceu por 96-71, um passeio aí do time paulistano. O Mogi se aproximou da classificação, vencendo em casa e dominando a partida toda. O Arthur Pecos fez 22 pontos, 3 rebotes e 9 assistências. O Chamel fez 18 pontos e 5 rebotes. Destaque também para o Gruber, que fez 16 pontos, e o Gui Deodato com 12 pontos e 7 rebotes. O melhor do time cearense foi o Paulinho, com 14. E já no jogo 3, que acabou sendo o último dessa série, o Mogi ganhou por 73-71. Placar apertado, mas que fez o Mogi vencer uma outra partida e varrer a sua série de quarta de final. A vitória foi emocionante e conquistada no finalzinho. O time cearense chegou a empatar no último minuto após estar 5 pontos atrás. Mas aí, como a gente diz no basquete, o JP Batista foi clutch e fez uma cesta no final do jogo, no segundo dos finalzinhos aí, e decidiu a partida. No destaque, no basquete cearense, o destaque foi o Paulinho, com 11 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. E no Mogi, o Chamel destruiu, fez uma partida muito boa, 26 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. E o JP, que decidiu o jogo e a série, com 13 pontos e 7 rebotes. Assim a gente fecha a fase de quarto de final e vamos começar a traçar o caminho da semifinal. Como é que ficou isso, sim?
Pois é, na sequência aí dos playoffs, né, após terminadas essas séries, teremos as semifinais do NBB. E aí já temos uma série definida, será o Franca, né, o líder da temporada regular, talvez o favorito ao título, enfrentando o Mogi, o time cascudo, né, que sempre chega longe na NBB, time de muita qualidade. Na segunda semifinal temos garantido o Flamengo, outro time de tradição na NBB, enfrentando aí o vencedor de Pinheiros ou Botafogo. Então, quem sabe aí teremos um confronto carioca nos semifinais. Afinal, são os vencedores das duas séries se enfrentando, valendo o título aí da competição. E é isso aí, vamos seguindo.
Exatamente, te espera pelo caminho de decisão do basquete aqui no Brasil. Agora vamos parar de falar dos confrontos, vamos destacar outras coisas que teve nessa temporada, começando pelo jogo das estrelas, que não tem só na NBA, tem aqui também. Como é que aconteceu esse jogo de 2019?
É isso aí. Aconteceu no ginásio Pedrocão, em Franca, dia 9/2, e o time Brasil veio com Anderson Varejão, do Flamengo, o Cauê, do Botafogo, Didi, do Franca, Lucas Dias, também do Franca, e Leo Mendes, que é do Paulistano. Os reservas são Iago, do Paulistano, Marquinhos, do Flamengo, JP Batista, do Mogi, Alex Garcia, do Bauru, GG, do Minas, Leandrinho Barbosa, também do Minas, Olivinha Flamengo. Jefferson do Bauru, Cipollini Franca e Jimmy também do Franca. O NBB Mundo veio com Chamel do Mogi, David Jackson do Franca, Kyle Fuller do Corinthians, David Nesbitt Flamengo e Franco Balbi também do Flamengo. Os reservas foram o Jamal do Botafogo, o Zach Graham do Brasília, Bennett do Pinheiros, Dominique Coleman do Minas, Enzo Ruiz do Bauru, Wendy Gratrol do Brasília e Kenny Dawkins, do Pinheiros. Também tivemos o Sad, do São José, e o Eri, do Pinheiros. O time Brasil ganhou por 144-92, e o MVP foi Jefferson, com 28 pontos, 11 rebotes e 2 assistências, fazendo um duplo-duplo. No outro time, o Fuller fez 18 pontos.
Vamos lembrar aí por que a gente teve esses jogadores entrando aí novamente. Os jogadores do Flamengo, eles tiveram que sair do NBB All-Star por causa daquele acidente que teve no Ninho do Urubu. Eles acabaram ficando abalados e não puderam ir. A NBB teve que arrumar substitutos. Agora, antes de continuar, a gente vai ter que se despedir do Zé, que vai ter que sair aqui. Mas muito obrigado pela sua participação, Zé, nesse Planeta Esporte.
Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Tucini. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
É isso aí, nosso ilustre Zé participando de mais uma edição, ele volta aí em futuros programas. Vamos dar uma finalizada o programa aí, vamos começar a falar de prêmios individuais agora aqui com o Tucini, e é o prêmio de MVP, é o prêmio de melhor jogador da liga. Quem é o principal candidato aí, Tucini, que a gente já falou?
Então, Davi, o principal candidato ao prêmio do MVP, né, que desponta aí como favorito, é o pivô JP Batista, do Mogi, né, jogador do Flamengo. Principal nome para o prêmio. Desde que chegou o time paulista nessa temporada de 2018-19, o experiente pivô tem sido extremamente dominante dentro do garrafão. Experiente, né, de 37 anos, está na sua quarta temporada do NBB, após fazer carreira aí pela Europa, jogar no college americano, né? Então, após 3 anos jogando no Flamengo. Seus números na temporada regular foram 16,6 pontos, né, o sexto da liga nesse quesito, 8,8 rebotes, o melhor da liga, 2,1 assistências, 0,8 roubos de bola e 0,6 tocos, que caracteriza sua melhor temporada da carreira. Também fez 10 duplos-duplos, líder da liga nessa estatística. Seu nível de eficiência foi 20,8, o melhor da liga. Além disso, foi All-Star. A melhor atuação de JP na competição foi num jogo contra o Joinville, fora de casa, que anotou incríveis 35 pontos, melhor marca da carreira e segunda maior da temporada. Já contra o Minas, deu o recorde de rebote da temporada, 22, a segunda maior marca da história do NBB. A quarta colocação do Mogi na competição se deve muito ao belíssimo desempenho apresentado por JP, que deve ser coroado com o MVP aí, provavelmente, né?
Além do JP Batista, que deve ganhar, como a gente está achando aí todo mundo, a gente tem outros candidatos também, não dá para deixar de destacar temporadas individuais que aconteceram esse ano na NBB. E o primeiro, talvez seja o principal concorrente do JP Batista, é o Lucas Dias, que é o ala pivô do Franca. Ele que foi campeão da NBB em 2017 e 2018 com o paulistano e se transferiu para o time aí, outro time paulista, no início dessa temporada, iniciando um novo desafio em sua carreira, e veio demonstrando estar muito bem à vontade na nova casa. O jogador de 23 anos conseguiu média de 15,7 pontos, nona marca da liga, 4,5 rebotes, 1,6 assistências, 1,0 roubos de bola e 1,0 tocos. Está bem defensivamente também. Seu nível de eficiência é de 16,1, mas a sua importância na campanha de Franca não passa apenas pelos números. A sua versatilidade é outro ponto que coloca Lucas Dias entre os principais atletas do campeonato. No ataque, o ala pivô se destaca tanto nos arremessos de longa distância quanto nas bolas mais próximas à cesta. Já na defesa, devido à sua altura de 2,7 metros e sua envergadura, é capaz de marcar jogadores mais altos e fortes, além de intimidar os menores com sua capacidade de dar tocos. Foi titular no All-Star e ainda ganhou o desafio de habilidade.
Então, seguindo aí para mais um candidato, o armador Franco Balbi do Flamengo, no argentino, que também não pode ficar fora das conversas sobre o MVP, né? Tem que ser considerado. É, em sua primeira temporada no basquete brasileiro, né, estreando aí, o armador vem encantando a todos com sua visão de jogo diferenciada e com as jogadas improváveis, né, que ele protagoniza. Depois de início de temporada com altos e baixos, o Balbi conseguiu adquirir um bom ritmo a partir do final, né, de 2018, e desde então vem sendo o Balbi que a torcida rubro-negra realmente adora ver, né? Suas médias na temporada foram 10.5 pontos, 3.7 rebotes e 5.7 assistências, o oitavo da liga no quesito, né? E 0.8 jogo de bola, também o quinto da liga, outra boa estatística. Seu nível de eficiência foi 14.4. O jogador do clube da Gávea ainda foi dominante no título da Copa Super 8, em cima do Franca, em pleno Pedrocão, né, em Franca, com 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências na grande final. Fora essa, outras partidas contaram com aparições decisivas de Franco Balbi para o Flamengo. Por mais que ele não esteja liderando nenhum quesito nas estatísticas, seu papel vai muito além de somar bons números. Dessa forma, o hermano do Mengão é um dos fortes candidatos ao troféu de MVP do NBB.
É exatamente, o troféu aí que é favorito a ser vencido pelo JP Batista, tem também o Balbi e o Lucas Dias, outros jogadores que correram por fora aí nessa temporada, como o Fuller do Corinthians, mas que não devem ganhar esse prêmio, não. A gente acaba de falar dos prêmios individuais, agora a gente, como o nosso programa aqui do Rio de Janeiro, a gente vai ter que falar dos times cariocas, que a gente tem Flamengo e Botafogo nos playoffs, mas teve o Vasco, que a gente comentou aqui, que nem foi aos playoffs e nem caiu, ficou na posição ali, nem vai para lugar nenhum, em 13º. Como é que foi a temporada do Vasco, Tucino?
Pois é, Davi, vamos falar aí sobre o porquê do Vasco não ter conseguido ir aos playoffs, né, que é algo difícil na NBB, sendo que só dois times não vai, o Vasco conseguiu a proeza de não cair nem ir para os playoffs, né, ficou na 13ª colocação, né. É a terceira temporada do Vasco na NBB, né, que agora é num momento diferente, né. Pode montar um time caro e badalado para a temporada anterior, que acabou com uma decepcionante eliminação nas oitavas de final, né. Time que tinha o Nezinho, o Fulvio, o Lucas Mariano no garrafão, o Guido Odato, enfim, jogadores de quilate no basquete brasileiro, mas acabou não dando certo, né. E depois dessa campanha baixa do esperado, o lado financeiro acabou pesando para o clube, porque os atrasos salariais acabaram sendo constantes, né? Diminuindo a folha salarial dessa forma, né? Depois de constantes atrasos, como eu já falei, a equipe montada pelo Vasco nessa temporada foi bem mais modesta, apostando em jovens, né, como o Vitinho, o Armani, o Lucão, balançando com o experiente Duda Machado, que talvez tenha sido a estrela da companhia, e no início da temporada, com os americanos Desmond Holloway, um pedido antigo na torcida, jogador que tinha contribuído muito para eliminar o Vasco, né, na primeira temporada que o Vasco disputou os playoffs. Além dele, o Sam Moody, outro americano, que fez carreira no college americano, no basquete australiano. E o time comandado pelo técnico Alberto Bial. O Vasco esperava uma campanha respeitável na NBB, né, mantendo assim, talvez uma colocação como na temporada anterior, conseguiu o 11º, porém gastando bem menos. Porém, os atrasos salariais continuaram constantes, né, no horizonte vascaíno. Logo no início da temporada, os americanos Holloway e Moody deixaram a equipe, insatisfeitos com a falta de pagamento. Acabaram sendo repostos pelos seus compatriotas, né, o Nico Cobre e o Deontay Stocks, que mostraram grandes irregularidades, não conseguiram liderar a equipe aí no NBB. Passando por apuros dentro e fora de quadra e afundando na tabela, o Vasco ainda tentou a contratação do experiente pivô Caio Torres, com passagens pela seleção brasileira. Porém, isso acabou não sendo o suficiente. Sofrendo com atrasos de salários, com a imensa insatisfação da torcida, que comparecia cada vez menos em São Januário, né? São Januário que tem um ginásio com capacidade de cerca de 1.000 pessoas, e acabava tendo um público assim, normalmente na casa de 200, até menos. O público acabou abandonando um pouco, né? E com mais de 10 derrotas seguidas no final da competição, uma sequência que a torcida simplesmente esperava não o próximo jogo, mas a próxima derrota, né? O Vasco acabou quase caindo para a Liga Ouro, né? Acabou tendo uma campanha muito ruim, empatou com o Joinville, que foi quem efetivamente caiu. O Vasco só ficou acima nos critérios de desempate, uma campanha muito decepcionante. Foi um filme melancólico de temporada, onde o time parecia não ser capaz de fazer frente a nenhum adversário. Com os péssimos resultados, a própria continuidade do basquete no clube foi questionada, né? Que a torcida acaba ficando muito insatisfeita. A torcida que, inclusive, no início da volta da modalidade, conseguiu num projeto de financiamento coletivo reformar o ginásio. A torcida que inicialmente estava muito animada acabou perdendo um pouco desse gás, né? E tem muitos questionamentos sobre a continuidade do basquete, tanto internamente e externamente no clube. Apesar disso, o presidente Alexandre Campiolo banca a continuidade do projeto. Porém, vários questionamentos levantados pela equipe de São Januário. Conseguirão manter os salários em dia para a próxima temporada? O grande calcanhar de Aquiles do clube atualmente, que prejudica muito o desempenho. Vale a pena manter o diretor de basquete Fernando Lima, responsável pela montagem dos últimos 3 elencos, com 3 grandes fracassos, né, aliás. E o técnico Alberto Bial, bastante criticado, vai ter continuidade? Esses são alguns questionamentos importantes do Vasco, né, na sequência desse projeto no basquete. alguns números do Vasco na temporada, muito ruins. Campanha de 5 vitórias e 21 derrotas na NBB, penúltimo colocado, como falei, empatado com o Lanterna. 62.3 pontos por jogo, segundo pior ataque da liga. 72 pontos sofridos por jogo, a pior defesa. E o saldo de cestas, menos 302, o pior do NBB. Alguns jogadores tiveram talvez um pouquinho mais de destaque nesse entre aí de decepção, quem sabe. Como o Duda Machado, como falei, 13.5 pontos por jogo, 3.1 rebotes e 3.5 assistências. E o Jamerson, ala pivô, talvez um dos poucos destaques. 2.6 pontos por jogo, 8 rebotes, um dos maiores da liga no quesito, e 1.8 assistências. Mas, em geral, uma temporada muito decepcionante, né? E a gente pensa, quem sabe, se o Vasco pode se recuperar na próxima temporada. A gente torce pra isso, né?
É, realmente o Vasco aí foi uma grande decepção esse ano. Um dos nossos 3 representantes cariocas na NBB, pelo menos não caiu pra Liga Ouro, né? Pelo menos.
Ao menos.
É, vai continuar na NBB e pode fazer um trabalho melhor no ano que vem. A gente torce pra que o basquete aqui do nosso estado fique mais forte. Lembrando que a gente tem aí do Botafogo e o Flamengo. O Flamengo que no papel é o melhor time do Rio de Janeiro. A gente torce, é um dos favoritos ao título. Tem 5 títulos em 10 edições da NBB, como a gente falou também. A gente torce pra que o time chegue longe e consiga bater de frente com os melhores times do Brasil, talvez trazer mais um título aqui pro nosso estado. Tem o Marquinhos, tem o Balbi, que chegou esse ano, é um dos grandes jogadores do time, o Olivinha também, deus da raça, ídolo aí da torcida rubro-negra. O Flamengo que está seguindo aí mais estavelmente. E além do Botafogo também, que está tendo uma sobrevida nesses playoffs, a gente torce para que fique também vivo, né, que consiga virar a série. Tem jogo aqui amanhã, como a gente já falou, no ginásio Oscar Zelaya. O Botafogo que tem condição de enfrentar o Pinheiro, já ganhou o jogo 1, então a gente sabe que é um time também bom, tem o Jamal no destaque, então é um time muito maneiro de se ver jogar, tá com um projeto maneiro, decente, e a gente torce pra que consiga virar.
O projeto até um pouco oposto ao do Vasco, né? O Vasco tentou uma certa badalação, jogadores caros, apostando aí no título logo no começo, o Botafogo foi aos poucos, pés no chão, e tá aí subindo gradualmente no NBB a cada temporada. É um modelo aí, quem sabe.
É, exatamente. Se o Botafogo passar, a gente vai ter um confronto carioca, infelizmente, né? Não vai dar pra ver aí na final, o Botafogo e o Flamengo se enfrentariam na semifinal em vez de ir pra final, que seria maneiro de ver dois times cariocas, mas aí a NBB é dominada por paulistas, né? Se não passar o Botafogo, passa o Pinheiros e Flamengo e mais 3 paulistas nas semifinais, mais chances pra eles. Bom, esse aí foi o nosso programa de NBB. Tem mais alguma coisa pra falar, Tocinho?
Bom, aí quem sabe falando um pouco da disputa do título, né? Que a gente tem talvez Flamengo e Franca disputando como favoritos, talvez dá pra fazer umas apostas aí.
É, fizeram a Copa Super 8, né? São os dois melhores times no papel.
É um confronto já grande aí nessa temporada e também no geral do NBB, mas eu acho que a aposta no time de Franca, que montou realmente uma constelação pra essa temporada, eu acho que essa temporada é deles, quem sabe aí, vamos ver, né? Quem sabe o Flamengo surpreende.
É, Franca tem jogador de NBA, né? Futuro Didi aí, o Flamengo tem jogador aposentado da NBA, que é o Varejão. E o Franca muito bem, um dos grandes times, né? Com muito bom, jogadores fazendo muita média. Bom, esse aí foi o nosso Planeta Esporte aqui dessa sexta-feira, dia 26 de abril. A gente falou de NBB, a gente fez o segundo programa seguido de basquete. A gente vai mudar depois a maré nas próximas edições, mas essa foi a edição aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui o Davi Ferreira, tive com o Zé, que saiu aqui mais cedo, a gente agradeceu. E o Tocini, valeu pela participação de novo aqui.
Valeu, Davi, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que ouviu todo o programa.
É isso aí, então pode ficar ligado aí no mundo do basquete nacional, que também tem muita emoção nesse final de temporada. Esse foi o Planeta Esporte e Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.